Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Julgo que estamos já em condições de poder começar a nossa reunião. Como sabem, esta reunião prossegue o trabalho das reuniões anteriores que tiveram e têm como missão proceder ao fim e ao cabo à instalação com todos os seus instrumentos desta comissão eventual. Se bem se recordam da reunião anterior, foi tomada a decisão de se realizar uma reunião restrita da mesa da comissão alargada a coordenadores dos grupos parlamentares para discutir os pontos em aberto que tinham ficado da última reunião. Esses pontos eram a data das reuniões regulares desta Comissão e o plano de atividades, e também de alguma forma foi discutido alguns aspectos do regulamento. Portanto, essa reunião realizou-se, estamos a trabalhar em prazos muito curtos, porque a nossa reunião foi quinta-feira, a nossa reunião de Comissão, se a memória não me falha, sexta-feira tivemos essa reunião e hoje aqui estamos outra vez, portanto não tem sido fácil compaginar todos estes esforços. Em todo caso, gostaria de começar por dizer-vos que a proposta que, por acordo de todos os grupos parlamentares e da mesa da Comissão, nós trazemos à Comissão para fixar a data das reuniões regulares, é precisamente esta, de terça-feira às 6 da tarde. Portanto, consultadas as reuniões das comissões permanentes às quais as senhoras e senhores deputados pertencem, foi visto que, já temos o nosso vice-presidente, foi visto que esta era a data mais que menos custos tinha de sobreposição com outras comissões e, portanto, acordámos todos, quer a mesa, quer os grupos parlamentares, que esta era não a solução ótima, mas se calhar um segundo ótimo. Portanto, é esta a proposta que trazemos. Julgo que, tendo estado presentes todos os grupos parlamentares, posso considerar que ela é naturalmente apoiada pela Comissão. Depois temos também para aprovação as atas das reuniões anteriores. Eles foram distribuídos aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Pergunto se existe alguma nota, alguma questão a colocar. Se não existe, elas consideram-se aprovadas. E podemos passar à continuação do debate sobre o plano de atividades. Portanto, o documento que foi distribuído às senhoras e senhores deputados, portanto, neste curto espaço de tempo que eu há pouco referenciei, resulta do trabalho que os serviços e eu próprio tivemos para conseguir colocar num documento, ainda com algumas lacunas e algumas imprecisões, mas colocar num documento o resultado do trabalho daquela espécie de comissão eventual, que se reuniu a semana passada. E, ao fim e ao cabo, traduz o que foi a discussão, quer na última reunião, quer da Comissão, quer desse grupo de trabalho. Fixa o objetivo, os objetivos, a missão da Comissão. Tem também, depois tem também uma introdução em que identifica as áreas principais de trabalho da Comissão, tem aqui alguns lapsos, reconhece a capacidade desta Comissão de apreciar petições que a senhora Presidente da Assembleia da República resolva dirigir para esta Comissão e centra a sua atividade na realização de audições. O que optámos foi por ter um pequeno texto de enquadramento em que, por um lado, se referencia o primeiro contacto político, diria permanente, da Comissão com o Sr. Estado Adjunto Primeiro-Ministro, responsável pela estrutura de coordenação que curiosamente tem o nome de exame, ainda com S. Referencia, conforme tínhamos também discutido, que dado que o programa de assistência financeira tem uma existência, tem um acompanhamento por parte das entidades da chamada Troika trimestral, que se previa uma audiência, audiências com os, uma ou audiências com os membros do Governo, também com essa periodicidade. Poderiam ser ou com, consoante o momento e o tema, ou com o membro do Governo responsável pela coordenação do programa, ou com outro membro do Governo com responsabilidades particulares nesta área. Depois seguimos um pouco as três grandes áreas para identificar, quer os membros do Governo, quer estruturas, não é uma identificação exaustiva, mas penso que já é relativamente significativa, de instituições de natureza financeira, para o caso do primeiro pilar, de instituições e de responsáveis com funções no que toca ao segundo pilar do programa, que é o de ajustamento orçamental, e finalmente no terceiro, de medidas de recuperação económica, em que também se identificaram as instituições que, e os membros do Governo que poderiam ser mais relevantes. Conforme foi tentando reproduzir tão fielmente quanto fomos capazes o resultado das reuniões que realizámos, elencámos a previsão de duas audições públicas, dois eventos, depois encontraremos a forma adequada a cada momento, uma mais voltada para o Programa de Assistência Financeira no âmbito nacional, outra para o Programa de Assistência Financeira no quadro do seu enquadramento europeu e internacional. Portanto, fixámos a realização, isto é importante, tem implicações orçamentais, a realização de dois eventos, um mais voltado para dentro, outro um pouco mais voltado para fora. Admitiu-se a hipótese, conforme também foi consensual, de, se necessário, realizar reuniões e deslocações às três instituições que fazem parte do programa de assistência financeira. Depois, um outro aspecto muito importante foi a fixação da realização de relatórios periódicos, eventualmente acompanhados por um quadro de indicadores adequados para o acompanhamento do cumprimento que compete a esta comissão. Não referi, mas estará aqui num ponto qualquer, que dentro das audições regulares iríamos incluir as instituições financeiras através dos responsáveis que estão a acompanhar o programa nacional, quer do FMT Internacional, quer da Comissão Europeia, quer do Banco Central Europeu. Portanto, foi esta, portanto, não considerem este documento, dados os prazos muito curtos, tivemos a reunião, como eu disse, na sexta-feira, ontem produzimos este relatório, naturalmente com apoio de serviço e distribuímos aos senhores deputados e pronto, está a vossa apreciação. Senhores deputados, se ninguém... Senhor deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, eu penso que genericamente o documento que hoje apresenta vai na linha do que foi a nossa discussão, embora gostaria de precisar desde já que penso que alargámos um bocado o âmbito em relação à interpretação que tínhamos feito, nomeadamente na questão das audições. Eu preferia que ficasse claro no ponto 3, audições, que há uma correspondência entre esta Comissão e um membro do Governo. O que acontece é que, de norma geral, todas as comissões têm esta correspondência. Neste caso concreto, o responsável é claramente o Ministro das Finanças. O responsável do Governo pelo acompanhamento é o Ministro das Finanças e, portanto, a redação que eu propunha é que fosse o Ministro que acabei de fazer referência, e sempre que o Governo achasse oportuno, ou qualquer outro membro do Governo, como é óbvio, nomeadamente o Secretário Adjunto do Primeiro-Ministro. Tenho uma redação pensada, ainda não finalizada por isso, vou apresentá-la aí depois ao Sr. Presidente, para ver se poderemos chegar a acordo sobre esta questão. E isto porquê? Porque nós temos, que aqui de alguma forma nós temos condicionados em termos de regulamento, por aquilo que é as vidas às comissões dos membros do Governo. Nós não temos ainda, e eu pedia desde já que na próxima reunião nós agendássemos o regulamento da Comissão, até porque o nosso modelo de funcionamento tem que ser em definitivo aprovado, estamos apenas a funcionar um pouco ainda sem regulamento, e houve algumas questões que ficaram pendentes da última reunião que eu espero que possam ser ultrapassadas já na próxima, mas que se prendam um pouco depois com a lógica de todo o documento a seguir. Estou completamente de acordo com a questão da periodicidade, acho que faz todo o sentido que nós acompanhemos ao mesmo tempo que a Troika vem apresentar resultados a Portugal, que são praticamente de 3 em 3 meses, que nós, nessa altura, imediatamente nos seja também concedida essa informação e possamos debater e termos uma visão, provavelmente, mais, pelo menos mais apurada do que se está, a passar. Portanto, estou completamente de acordo com a periodicidade. Já contra as outras audições, é que, tendo em atenção, isto que eu disse no primeiro ponto, não faz muito sentido que, estando de acordo com todas as outras que aqui estão, Banco de Portugal, Comissão de Mercado de Valores, e se formos por aí fora, estou completamente de acordo, já não estou tanto com a questão de especificarmos Ministro das Finanças no primeiro, Ministro de Estado das Finanças no segundo, Ministro de Economia e do Emprego no outro, e outros ministros. Isto é um princípio básico do funcionamento de qualquer comissão. Qualquer comissão, em qualquer momento, pode chamar a si própria a vida de qualquer membro do Governo cá. Agora, estipulá-lo como princípio, desde já que eles têm cá vir, no meu entender, extravasa aquilo que é a prática normal das comissões, na medida que nós podemos chamá-los cá. Nós temos instrumentos para poder chamar cá estes ministros no momento em que quisermos. Portanto, é apenas, são estes reparos que gostaria de fazer neste momento, parecendo-me que todo o resto do documento está parece-me bem para podermos avançar com ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só aqui dar um esclarecimento que parece importante. O trabalho que foi aqui apresentado resultou de uma interpretação minha, provavelmente errónea, que, em particular da parte do PSD, haveria uma posição que eu entendi de colocar como primeira linha de contacto governamental o Sr. Secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro, que tem a função de coordenar a estrutura. Não vamos ver nisto, não há aqui nenhuma polémica.
Não há mesmo, porque eu acho que eu induzi de alguma forma a isso, portanto eu quero que isso fique claro.
Pronto, claro que da minha parte, como Presidente da Comissão, não vejo nenhum problema se for o Sr. Ministro do Estado e das Finanças que seja entendido como a referência primeira. É certo que, se eu li bem as orientações da Orgânica do Governo, da Lei Orgânica do Governo e a resolução, penso que é uma resolução do Conselho de Ministros, que cria a estrutura e exame, pareceu-me que havia, de facto, um âmbito mais vasto para as competências de acompanhamento do Sr. Secretário de Estado, que as faz naturalmente como Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, e depois uma referência mais explícita à gestão do programa de assistência financeira para o Sr. Ministro das Finanças. Mas não julgo que isso seja nenhuma questão que levante, a mim pessoalmente não me levanta nenhum problema, se houver uma formulação menos vinculativa. Esta foi a minha tentativa de ir encontro à... Agora, repare, Sr. Deputado, que aqui no nosso plano de atividades, nós as outras audições colocámos como previsões. Não estamos aqui a chamar ninguém nesta fase, se declarar o trabalho. Portanto, agora, como estamos a elaborar o plano de atividades, pareceu-me que seria razoável prever que ao longo deste período iria, e na lógica do tal acompanhamento próximo do acompanhamento trimestral da Troika, se antevia a expressão num sítio ou se prevê noutro sítio que sejam realizadas audições com estas entidades. Mas também, obviamente, que isso é sempre uma decisão que a Comissão pode tomar. Portanto, muito obrigado. Digo a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Eu também tive o cuidado de ler a Lei Orgânica do Governo e pareceu-me claro que no plano, digamos, da condução e da coordenação do cumprimento do memorando, A primeira responsabilidade é a do secretário adjunto do Primeiro-Ministro, por se considerar, na filosofia da lei orgânica do Governo, que a responsabilidade é do Primeiro-Ministro. E, portanto, bom, mas admito que isto seja discutível e que tenha outras leituras. Agora, o que já não me parece tão discutível é um problema de ordem prática que tem a ver com a disponibilidade. Eu julgo que a disponibilidade do Sr. Ministro das Finanças, relativamente às suas presenças para eventuais audições nesta Comissão, será seguramente muito menor, porque a primeira responsabilidade do Sr. Ministro das Finanças é perante a Comissão do Orçamento e Finanças, até pela tradição que essa Comissão tem, ao passo que esta Comissão tem tudo menos tradição. E, portanto, eu julgo que trocar a ordem não é apenas uma questão de ordem formal. E, desse ponto de vista, parece-me que introduzir, digamos, a sugestão feita pelo Sr. Deputado Pedro Pinto nos colocará no futuro algumas dificuldades relativamente a interlocutor prático e concreto, porque provavelmente o Sr. Ministro das Finanças dirá: eu esse debate já tive na Comissão de Orçamento e Finanças, no futuro terão de fazer o favor de assistir às reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, julgo, embora também reconheça que este é um ponto naturalmente sujeito a diversas interpretações, que o interlocutor natural desta Comissão, não sendo o Primeiro-Ministro, é o Secretário de Estado Adjunto, em que o Primeiro-Ministro delegou as competências de coordenar o cumprimento do memorando.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Adolfo Mosquita.
Boa tarde, Sr. Presidente. Eu penso que, primeiro, quanto a esta questão de Ministro das Finanças ou Secretário de Estado, o que eu penso que ficou mais ou menos definido na nossa reunião foi de que, sendo, de facto, o Secretário de Estado o nosso interlocutor na prática, que o Ministro de Estado e das Finanças, que tinha também a seu cargo na Lei Orgânica do Governo esta função, não podia ser, de certa forma, desconsiderado e considerarmos apenas como interlocutor o Secretário de Estado. E, portanto, acho que devem ser os dois. E depois, entre eles, decidirão aquilo que melhor lhes aprover relativamente a quem é que deverá vir. Questão diferente é a questão que o PSD acaba de levantar e que me parece pertinente relativamente aos membros do Governo que devem aqui comparecer de forma já definitiva, ou pelo menos já definida. Isto tem que ver com uma definição que está aqui prevista neste plano de atividades das três áreas que o Sr. Presidente falou e que é verdade que acordámos que eram as três áreas em que sentíamos que, à partida, esta Comissão iria trabalhar mais profundamente, mas isso acaba por determinar que depois faça aqui uma espécie de uma distinção e de uma criação destes pontos 3.2, 3.3 e 3.4 e que nos obriga a criar aqui interlocutores já previamente definidos. Acho que faria pouco sentido, independentemente de considerarmos que estas são as áreas primaciais da nossa atenção. Em primeiro lugar, que nós não sabemos, por exemplo, que partes do memorando é que vão derrapar, ou que não vão derrapar, ou que estão a correr melhor, ou que estão a correr pior. E fará, eventualmente, mais sentido deixarmos isso um pouco em aberto, sem prejuízo destas áreas aqui e destes interlocutores, entidades públicas ou entidades reguladoras, virem cá. Questão diferente é, a cada um destes pontos, já estarmos a definir ministros. Isso é que me parece que cai fora do âmbito da nossa reunião anterior. Ou seja, será o Governo a definir, de acordo com as questões que estão a ser colocadas, quem é que aqui virá, sem prejuízo, evidentemente, dos direitos dos partidos políticos, todos eles, de, enfim, considerarem que há um ministro específico que deve aqui vir. Porque, caso contrário, caímos um pouco, quando começamos a especificar muito, caímos depois no oposto, é quando for preciso chegar a chamar aqui, por exemplo, a Ministra do Ambiente e da Agricultura, que tem a seu cargo a reforma do arrendamento, que é, aliás, das primeiras que vai entrar, dizer, bom, mas nós nem prestámos muita atenção a essa questão e, portanto, nem sequer está previsto a sua audição. Por isso, acho que faz sentido concentrar, do ponto de vista dos interlocutores e das audições que estão previstas e que, portanto, se antevêm evidentemente necessárias, é do Ministro das Finanças ou do Secretário de Estado Adjunto. Não me parece que seja aconselhável começarmos aqui a entrar na orgânica do Governo e começarmos a definir outros ministros. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Vitorino Canas, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu, se bem entendo, e cheguei uns minutos atrasados em relação ao início da reunião, mas se bem entendo, estamos aqui a discutir dois temas que são diferentes. O primeiro tema é o tema dos interlocutores naturais desta comissão. Todas as comissões têm interlocutores naturais e até há comissões que têm mais do que um. Estou-me a recordar designadamente da primeira comissão, que tem mais do que um ministro ou mais do que um membro do governo, que é interlocutor natural e habitual dessa primeira comissão. E depois estamos a falar também da programação ou da planificação de audições. Em relação à questão dos interlocutores naturais, que creio que foi a questão que o Sr. Deputado Pedro Pinto suscitou, eu creio que deveríamos fazer a seguinte reflexão e deixar isso também à reflexão do PSD. Não me parece que seja interessante para esta Comissão e também para o país nós entendermos que este programa de assistência financeira é um programa sobretudo financista ou de finanças públicas. E creio que nós devemos também dar muita atenção à dimensão crescimento, desenvolvimento económico. E, portanto, dá-me a impressão que a perspectiva que está no documento que foi apresentado é que os interlocutores desta Comissão devem ser o Ministro das Finanças, porque obviamente há aqui uma componente muito forte ao nível da consolidação orçamental, deve ser o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, porque obviamente tem uma função de coordenação que o próprio Governo definiu, mas eu creio que também deve ser o Ministro da Economia, porque o Ministro da Economia é aquele que irá cuidar da outra componente, que talvez nesta altura não esteja numa primeira linha, mas que me parece muito importante, que é a componente da economia, a componente do crescimento económico, das medidas de crescimento económico. Portanto, eu acho que esta Comissão deveria, de facto, ter como interlocutores, não os dois, mas os três membros do Governo que foram referidos por si, ou seja, o Ministro das Finanças à cabeça, naturalmente, o Secretário de Estado adjunto também, mas o Ministro da Economia não devia deixar de ser o nosso interlocutor habitual e corrente.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu confesso que também fiquei com a ideia de que o PSD havia defendido a centralização no Secretário de Estado, admito também ter interpretado mal. Da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, não víamos qualquer problema em identificar como interlocutor privilegiado o Secretário de Estado Adjunto, com a previsão no nosso plano de atividades da eventual audição a outros membros do Governo, mas gostávamos de colocar em patamares diferenciados essa tutela direta da nossa Comissão, essa competência direta. Se esta Comissão tem como principal objetivo o acompanhamento do memorando, se tem como principal objetivo a avaliação do cumprimento ou não dos objetivos, não de acordo com a concepção que o PCP tem dela, mas de acordo com o projeto de resolução que lhe dá origem. Então, o que fará sentido, de facto, é ter apenas um interlocutor privilegiado, que é quem coordena esse plano, sem prejuízo de sempre que a Comissão entenda, por requerimento apresentado por um grupo parlamentar, por utilização de um direito putestativo ou por consensualização na Comissão, poder ser ouvido outro qualquer Ministério. Porque, Sr. Presidente, fazer uma avaliação de políticas amplas, vastas, como por exemplo as políticas que estão sob tutela do Ministério da Economia, poderá, de certa forma, fazer divergir dos objetivos fundamentais desta Comissão o seu trabalho. E parece-nos que existem comissões competentes para fazer esse trabalho, comissões permanentes, comissões parlamentares permanentes para fazer esse trabalho de forma mais aturada e, porventura, mais ajustada àquele que deve ser o entendimento que temos do trabalho deste Governo. Esta Comissão visa avaliar e acompanhar o cumprimento estrito daquele documento. E o que cair fora desse âmbito, devemos fazê-lo de forma excepcional, ou aquilo que noutros ministérios, que não sob a tutela ou a coordenação direta do Secretário de Estado Adjunto, recair nesse âmbito, teremos instrumentos certamente para o chamar. Eu não vejo nenhum problema em que fique uma referência a essa eventualidade no plano de atividades, o que não haverá nenhum problema daí, As comissões tutelam áreas políticas e o que o regimento da Assembleia da República diz é que os membros do governo que tutelam essas áreas políticas estão obrigados a ir 4 vezes por ano, ou seja, 1 vez por trimestre, às respectivas comissões. Há ministros que vão a 2 comissões, tal como há comissões que têm mais do que um ministro. Portanto, eu julgo que aqui o nosso interlocutor é claramente o secretário de Estado, sem prejuízo de poder haver, noutras ocasiões, a chamada a participar de outros membros do Governo e que isso possa ficar plasmado no nosso plano de atividades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o documento expressa, de modo geral, as opiniões que tivemos a oportunidade de transmitir na reunião preparatória e de forma adequada, mas sobre o tema que está em debate, por isso nenhuma objeção à questão da polaridade central da coordenação do pivô do lado governativo ser Ministro das Finanças em detrimento do Secretário de Estado, julgo que seria tivemos todos uma interpretação diferente do que tinha sido a vontade do PSD, mas relativamente à menção dos outros ministros, eu gostava de chamar também a atenção do PSD para o seguinte. De minha memória, o memorando cobre praticamente, se não todas, quase todas as áreas da governação. Justiça, saúde, ambiente, defesa, educação, segurança social, presidência do Conselho, do que eu me recordo. E, obviamente, estaríamos todos de acordo em que não faz sentido repetir nesta comissão todas as vindas de todos os membros do Governo. E julgo que esta proposta que aqui está colocada é uma proposta de equilíbrio. Uma proposta de equilíbrio porque concentra nas 3 áreas fundamentais e nos 3 eixos que eu diria que até têm mais visibilidade pública e são mais relevantes do ponto de vista do êxito do programa, que é precisamente a parte sistema financeiro, a parte financeiro-orçamental, propriamente dita, e a parte de recuperação económica. Julgo que é esse esforço de conciliação, não de alargamento, mas pelo contrário, de estreitamento, do que é o número de audições aos membros do Governo, porque, como disse, não faria muito sentido aqui o membro responsável, por exemplo, do Ministério da Saúde ser chamado por questões de discussão orçamental, não é esta a função. Mas julgo que fará sentido, e aqui de forma muito clara, que esta Comissão tenha um papel e tenha a oportunidade de, relativamente à área da economia, dado ser um dos pilares fundamentais do programa de ajustamento, que isso seja previsto e seja pelo menos assumido. Não quero agora discutir aqui a redação concreta, isto trata-se de um plano de atividades e não a vinda de nenhum ministro em concreto, mas julgo que esta sinalização da área da economia é uma restrição e não um alargamento do que é o âmbito de funcionamento da Comissão. É a sinalização de um pilar da reforma económica, do crescimento da economia e, no nosso sentido, na nossa opinião, ela devia manter-se. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não me recordo se algum senhor deputado pediu a palavra. Sr. Deputado Pedro Pinto. Estou a ver a luzinha acesa, não sei se...
Eu registro as intervenções que foram feitas, não queria neste momento alterar muito aquilo que disse a minha primeira intervenção, embora fique claro que a minha intenção, primeiro assumi claramente que a minha primeira posição tinha sido de alguma forma, teria induzido o Presidente da Comissão a que o Secretário de Estado seria a pessoa por excelência a estar presente nesta Comissão. No entanto, a interpretação dos juristas de que o principal responsável por esta área é realmente o Ministro das Finanças. E aqui é algo que eu deixo apenas neste quadro, já agora outros juristas haverá aqui melhores que eu, na medida em que a minha formação não é essa, é da área da gestão, e essa foi a razão pela qual o texto que se procurava encontrar fosse que fosse o Ministro das Finanças, entre outros, eu já quero dizer que já estava a pensar também no Ministro da Economia, e pondo o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro como responsável pela contratação da Exame. Eu próprio já, um pouco na linha do que foi aqui apresentado, tentava encontrar uma redação em que se pusesse o principal responsável, que seria o Ministro das Finanças, dando um papel logo específico ao Secretário de Estado que vai acompanhar estas matérias e ponderando que houvesse casos em que outros membros do Governo pudessem estar presentes. Isto para quê? Para que não tivéssemos depois que estar a repetir em todos os pontos a vinda dos ministros cá. Quer dizer, se nós introduzirmos uma redação desta natureza logo no ponto 3.1, já nas outras, quando vamos às audições que são as chamadas audições normais, que não são as audições com o Governo, são as audições com as outras entidades. E por isso é que manifestei também a minha concordância com todas as que estavam aqui, com mais algumas que pudessem e que achássemos por conveniente vir a apresentar. Os argumentos que me deram sendo sensível a eles, não me conseguiram ainda fazer ultrapassar aquilo que era a minha posição inicial, mas, como é óbvio, também tenho algum tempo mais para refletir sobre eles.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu... Pode, Sr. Deputado, se solicitar.
É exato, é o que estou a fazer, Sr. Presidente, é o que estou a fazer. Muito obrigado.
Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, esta última intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto suscitou-me um comentário adicional. Com toda. Percebendo, obviamente, a sensibilidade da questão e o equilíbrio que temos que fazer, mas a questão, do meu ponto de vista, mais do que jurídica, ela é política. É evidente que esta Comissão poderá depois, digamos, solicitar e os respectivos grupos parlamentares as audições nos termos regimentais que entender, mas aqui a grande questão política é qual é o interlocutor privilegiado do Governo perante esta Comissão. E aí, nós, de algum modo, até pela discussão que hoje aqui tivemos, parece-me que beneficiaríamos de uma clarificação dessa interlocução privilegiada da parte da maioria. Pareceu agora caminharmos para um sentido de haver aqui quase como uma equiparação dos dois responsáveis, Ministério das Finanças e Estado Adjunto, nomeadamente, por exemplo, na intervenção do CDS, foi isso que eu pude interpretar da intervenção do deputado Adolfo Mosquita Nunes, podia haver uma espécie de equiparação, desculpa a expressão espécie, mas pareceu-me que era esse o sentido da intervenção que aduziu. O Sr. Deputado Pedro Pinto, que no início, na intervenção hoje, reconhecendo que ela era porventura em sentido diferente a que tinha sido feito na reunião de coordenação, falava na interlocução privilegiada com o Ministro das Finanças, agora íamos para uma redação de compromisso. Eu acho que o que nós precisamos é dessa clarificação política. Esta Comissão ganhará em ter a clarificação política e é do lado da maioria que ela tem que existir, porque bem podemos nós estar aqui a tentar definir o interlocutor político privilegiado, nós precisamos dessa clarificação política do lado da maioria de quem é efetivamente esse interlocutor privilegiado. Nós temos, por um lado, a questão da resolução da criação da Exame, mas depois temos também aquilo que está na lei orgânica do Governo, e portanto, entre o que está na resolução de criação do Exame e o que está na lei orgânica do Governo, qual é a posição clara sobre a interlocução privilegiada, é o que nós precisamos para poder avançar com o plano de atividades do meu ponto de vista.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo, peço desculpa.
Sr. Presidente, procurarei ser muito rápido para dizer o seguinte. Eu também concordo, e acho que o afirmei da primeira vez que usei da palavra, esta é de facto uma questão política, não é uma questão pessoal nem de desconsideração. Desconsideração entre o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado, porque seguramente quando o Governo definiu criar a função e o órgão e o titular da Secretaria de Estado junto do Primeiro-Ministro também não quis desconsiderar o Sr. Ministro das Finanças, não é? E portanto é exatamente, esta é uma questão política. Acho que a única forma de resolver, se me permite a sugestão, é o Sr. Presidente consultar o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e perguntar-lhe, afinal de contas, como é, porque nunca mais vamos sair daqui, não é? Como já se percebeu. Não é? Eu, pessoalmente, não tenho muitas dúvidas sobre este assunto, mas eu não pertenço à maioria e, portanto, dou legitimamente o direito à maioria de ter outra opinião. Agora, alguém vai ter que esclarecer isso e julgo que será preferível esclarecer isso em diálogo com o Governo, indo ao encontro do que, aliás, o Sr. Deputado, que acabou de falar, também me pareceu que sugeria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Deixem-me dizer que estou estupefacto, mas percebo as interpretações todas que foram feitas. Eu próprio tinha sido induzido e fui o primeiro a reconhecê-lo aqui, mas por uma razão muito simples, é que nós temos duas maneiras de abordar esta Comissão. Temos uma maneira de abordá-la, se querem que eu vos diga, de uma forma mais estrita, em termos da execução apenas de chegarmos aqui e pormos vistos sobre o que foi feito, não foi feito e foi realizado, ou tentar ir às vezes um pouco mais longe. E para irmos um pouco mais longe, no Governo quem eu acho que tem essa função é claramente o Conselho de Ministros, onde o seu Secretário de Estado faz parte, mas não é por acaso que ele é Secretário de Estado e os outros são Ministros. E portanto eu penso que o peso do Ministro das Finanças desta matéria é um peso claramente diferenciado do peso do Secretário de Estado. Mas, como disse, não tenho ainda uma posição fechada sobre esta matéria e na próxima reunião, pronunciar-me sobre ela, mantendo mantendo que a interpretação que me foi dada é claramente que, se do ponto de vista jurídico, a principal responsabilidade é do Ministro das Finanças e não, portanto, do Secretário, que é responsável pelo acompanhamento. Não houve qualquer modificação da nossa parte, e isto que fique claro, porque desde as primeiras reuniões nós considerámos que havia várias entidades que eram importantes que cá estivessem, o Ministro das Finanças, o Secretário de Estado, e nós dissemos logo na altura que, por razões da disponibilidade, e é bom que saiba qual foi o principal argumento avançado, que já hoje aqui foi posto em cima da mesa por outros senhores deputados, é que é natural que a maior disponibilidade existente seja do Secretário de Estado e não do Ministro das Finanças. Mas eu penso que chegaremos certamente a um acordo na redação deste ponto. Ou num caminho ou no outro, eu prefiro, apesar de tudo, dizer ao seu deputado que prefiro não lhe responder já. Prefiro continuar a ponderar sobre esta matéria, porque senão, como é evidente, saberia qual seria a minha resposta.
Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Sr. Presidente, só para lhe dizer que eu não estou, sinceramente, a compreender quais é que são as divergências relativamente às posições da maioria a este respeito. Aquilo que começou por ser a posição do primeiro esboço, que não foi propriamente formulado por ninguém, foi a de que era necessário encontrar um interlocutor e que eventualmente seria o Sr. Secretário de Estado. Concordando todos que é de facto o interlocutor prático da questão, mas porque a lei orgânica do Governo prevê que é o Ministro das Finanças que tem a seu cargo, organicamente, do ponto de vista da lei orgânica do Governo, o acompanhamento do programa de assistência financeira, não faria sentido que esta Comissão desconsiderasse esta realidade e, portanto, aquilo que existe é de que, de facto, são os dois interlocutores, porque não se pode desconsiderar esta possibilidade. E, portanto, quanto à maioria, ela está solidamente a defender a mesma posição que anda a defender desde que estas reuniões começaram. Isto quanto a esta primeira questão. Quanto à segunda questão, é importante recordar que o elenco que é aqui feito por áreas e com ministros é que já escapou um pouco àquilo que foi a nossa reunião. Não relativamente aos temas, com certeza que isso concordámos, mas relativamente à necessidade de prever especificamente a audição de ministros que não têm organicamente a função do acompanhamento do programa de assistência financeira. E, portanto, eu penso que nós estamos aqui um pouco a discutir algo que não foi colocado em questão por nenhum de nós dois.
Muito obrigado, Sr. Deputado Basiliota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que, se bem li a lei orgânica do Governo, eu acho que há uma diferença entre acompanhamento e coordenação. A coordenação é do Ministro das Finanças, o acompanhamento é do Estado-Estado Adjunto, em representação do Primeiro-Ministro. E agora temos que escolher. O Ministro das Finanças tem um lugar próprio de resposta nesta Casa, que é a Comissão de Orçamento. Aí é que ele vai, e aí é que vai dizer as políticas que vai fazer. E aqui também virá no que toca à coordenação, portanto, das medidas da Troika. Agora, o acompanhamento é realmente feito pelo Estado-Estado Adjunto, numa comissão, aliás, bastante ampla, creio que tem 30 membros, e que representa vários setores de atividade que estão abrangidos neste trabalho. Portanto, saber se esta comissão se deve relacionar com o acompanhamento ou com a coordenação é qualquer coisa que nós penso que temos que nos relacionar com os dois, não é? Temos que nos achar com o acompanhamento eventualmente mais, porque é no fundo isso, mais. Bom, sem esquecer a coordenação, porque realmente a coordenação está no acompanhamento. Portanto, eu acho que, com toda a franqueza, o acompanhamento vai ser aquele interlocutor quase cotidiano do Sr. Presidente da Comissão. E a coordenação também tem que vir aqui várias vezes e tem que explicar várias coisas. Para além disso, meu caro Pedro Pinto, o único ministro que está aqui citado é o da Economia, mais nenhum. Não parece que seja excessivo citar o Ministro da Economia, porque efetivamente, e aqui a questão é política, aqui como foi dito, a questão é política. Nós não podemos dar a ideia, e com toda a minha opinião, que os trabalhos da Troika são puramente trabalhos que têm a ver com o equilíbrio orçamental e com as finanças públicas. Porque se não tiverem em conta o crescimento económico, nada disso vai atingir. Eu creio que até que o crescimento económico é quase tão importante como as duas coisas. Porque se nós limitarmos a nossa atividade da Troika, portanto, ao saneamento das finanças públicas e ao corte, portanto, da despesa pública, sem cuidar do crescimento económico, nós podemos estar a prejudicar gravemente todo o trabalho das finanças, para além do sistema financeiro, que é talvez dos aspectos mais cruciais, em meu entender, do trabalho que vamos desenvolver, porque isso é que é o oxigênio da economia. Portanto, Sr. Presidente, aqui em síntese, eu creio que a ligação normal e natural é com o acompanhamento e com a coordenação nestas duas capacidades e que o Ministro da Economia deve estar aqui citado expressamente como um interlocutor nosso, para além dos outros, membros do Governo, que em qualquer altura a Comissão pode chamar assim. Agora, dar a ideia que a Comissão é só finanças, eu creio que não é uma boa solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iria tentar fazer aqui um exercício de ecletismo, é uma coisa que eu gosto particularmente. Eu devo dizer que parti para estes trabalhos, aliás, a apresentação que fiz aqui na última reunião, que tinha um borrão escrito por mim, eu tinha colocado o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado das Obras Públicas. E depois procurei aqui assim, indo de encontro ao que me pareceu ser o sentimento da maioria, mas isso agora não tem importância nenhuma. Não... E, portanto, julgo que será perfeitamente possível e julgo que não ofende nem a pureza da organização da Comissão, a sua missão, os seus objetivos e a eficácia no relacionamento que tem que ter com o Governo, se nós, à cabeça, incluirmos os membros do Governo responsáveis pela execução do Programa de Assistência Financeira, em particular o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e o Sr. Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, bem como outros ministros que se revelarem relevantes para efeito das diferentes medidas que estão em causa. Portanto, uma formação destas, penso que não... Sobre a questão do Ministro da Economia, sobre a questão do Ministro da Economia, eu propunha aqui uma visão de síntese, ou eclética, que era mantermos a identificação das três áreas, as referências a outros atores não governamentais e incluímos, seguimos a leitura do PSD, também do CDS, que me parece também aceitável, que a referência genérica a outros ministros, estando especificado que são três áreas, financeira, orçamental e económica, naturalmente fará com que... Não é que eu gostaria de desvalorizar a importância do Sr. Ministro da Economia e Emprego, que aliás tem, em virtude da amplitude significativa do seu Ministério, eu até me sinto um bocadinho mal a dizer isto, porque é um bocadinho humilhante pensar uma pessoa que tem três Ministérios, sim, exatamente, bom, mas com aquela amplitude tem também, naturalmente, um conjunto de áreas muito importantes do memorando. Porque tem tudo o que tem a ver com a energia, tudo o que tem a ver com a lei da concorrência, tudo o que tem a ver com a competitividade, tudo o que tem a ver também com as medidas laborais, as privatizações têm de ser a meias com as finanças, mas enfim, portanto, praticamente todas as medidas que estão do ponto de vista daquilo que para alguns é entendido como o estímulo à modernização dos nossos fatores de competitividade está de facto sob uma tela única neste momento. Portanto, e isto aqui tratava-se de uma previsão, não penso que isto fosse ferir nenhuma suscetibilidade ou criar aqui nenhum problema. Em todo caso, julgo que podemos também, se estiverem todos de acordo, podemos chegar a este consenso, é que do ponto de vista temático identificamos as três áreas, do ponto de vista governamental, identificamos os dois membros do Governo com responsabilidades políticas e os outros que, eventualmente, se adequem a estas prioridades. Estão de acordo com esta formulação? Em todo caso, penso que, relativamente aos outros aspectos, não há... Chamava a atenção, senhoras e senhores deputados, para o aspecto do relacionamento direto da Comissão com a Troika. Julgo que é um aspecto importante... É natural que durante, e julgo que é do interesse nacional, que durante, nomeadamente, as visitas do triunvirato, para não incorrer em nenhuma ira do Partido Popular, Durante as visitas do Triunvirato, é natural que, como acontece, julgo que só não aconteceu na elaboração do programa, porque estávamos numa situação de suspensão dos trabalhos da Assembleia. Portanto, esse ponto parece-me um ponto muito importante, que nós possamos, se assim for entendido, ter um contacto direto com os responsáveis pelo acompanhamento, que, aliás, têm já uma missão entre, salvo erro, 27 de julho e 6, ou 10 de agosto, que é a primeira missão de acompanhamento. Eu julgo que será, eventualmente, esse o primeiro momento em que esta Comissão deverá ter um relacionamento com os atores deste processo, já que, isto não está aqui escrito, mas penso que é o objeto, julgo que partilhamos todos este sentimento, a intervenção da Comissão, de alguma forma, em representação da Assembleia, e por isso é que a Assembleia a criou, deve ser feita nos momentos, não de comentário aos acompanhamentos que foram feitos, mas nos momentos que podem influenciar, no sentido que for o mais adequado, a produção desses momentos. Ou seja, não seria muito menos interessante para nós estarmos aqui a discutir o que vierem a ser os comentários que depois a Troika virá a fazer daqui ao final do mês de agosto. O que será interessante é ter a capacidade de, se isso for considerado vantajoso, ter os contactos com as instituições agora, durante o período de avaliação. E a mesma coisa, naturalmente, com o Governo, que certo estará interessado, por isso é que criou esta Comissão, a maioria que criou esta Comissão, em valorizar a sua existência e o papel da Assembleia da República nestes processos. Sendo assim, eu julgo que há uma orientação geral no sentido dos relatórios terem que estar prontos até ao próximo dia 28. Queria dizer que nós faríamos uma reunião específica sobre, mais uma reunião para finalizar este processo na próxima reunião. Mas essa teria que ser já a reunião definitiva. Julgo que até quinta-feira, ou até sexta-feira, os grupos parlamentares poderiam enviar sugestões para serem consolidadas e procedermos à votação do programa de atividades na próxima reunião. Julgo ainda que, conforme a sugestão do Sr. Deputado Pedro Pinto, que aliás eu iria referir, tenho quase certeza, essa reunião também deverá aprovar o regulamento. O que é que está em suspenso do regulamento? Eu julgo que ele, dos comentários que foram feitos, está praticamente consensualizado. A única questão que está em aberto e que os grupos parlamentares ficaram de pensar, e por isso é que eu não trouxe aqui nenhuma proposta, porque ainda não recebi contributos dos grupos parlamentares, na questão da existência ou não de um direito potestativo dos grupos parlamentares aqui presentes a solicitarem a vinda à Comissão de alguma outra entidade que não esteja incluída ou que não seja votada maioritariamente pela Comissão. Essa é a única questão que está em suspenso, tanto quanto sei, pelo menos questão relevante. Sr. Deputado Miguel Quiago.
Sr. Presidente, uma dúvida apenas. Portanto, quando coloca essa questão, fala no sentido de saber se esse direito potestativo é considerado isoladamente na nossa Comissão.
Exatamente.
Ou se desconta daqueles que são os
exatamente.
Naturais.
Exatamente, esse enquadramento, é esse, se exatamente. Nós seguimos o enquadramento geral, ou criamos, como foi a sensibilidade de alguns nesta Comissão e também na reunião preparatória que tivemos, se nós criamos aqui de uma forma limitada, reduzida, muito à medida dos sistemas, muito austera, a possibilidade de, para além, não havendo o acordo, os grupos parlamentares poderem ter alguma hipótese de trazer esta, ou convidar a esta Comissão, que tem as características que tem. Portanto, é a única coisa que está em aberto, suponho eu, em todo caso, outras sugestões que até à mesma data, se os senhores deputados quiserem fazer chegar, permitir-nos-iam finalmente, na próxima reunião, aprovar o plano de atividades, o regulamento e o orçamento da Comissão.
Sr. Presidente, em relação, primeiro, ao poder de síntese que hoje manifestou e que conseguiu praticamente a unanimidade da Comissão, penso que hoje é o seu dia, no que diz respeito a esta questão que levantou agora, eu, se compreendo os problemas que têm sido levantados em relação a poder haver realmente mais alguma audição, também pedi aos juristas que fizessem um esforço para encontrar uma redação que levasse a consubstanciar esta matéria. Tenho que dizer desde já à Comissão que não tem sido fácil, porque estão perfeitamente previstos em termos regimentais e, portanto, qualquer outra alteração, segundo dizem, poderia interferir com isso. Agora, eu penso que há outras maneiras e, como não sou jurista, porque a minha área de economia não é geral resolve estes problemas de outra maneira, que muitas vezes não são os mais eficazes, mas que atingem os mesmos resultados. E isto era tentar, de alguma forma articulei com o Partido Popular esta posição, no sentido de haver, de poder haver um compromisso assumido da nossa parte, que todos os partidos teriam direitos a mais um pedido de audição nesta comissão. Eu não sei como é que isto se faz, então, eu proponho quase que uma cor de cavalheiros que isto possa acontecer, portanto, PSD assegure, e o CDS assegura a maioria, a qualquer audição que seja solicitada por qualquer um dos partidos. Do ponto de vista jurídico, não o consegui ultrapassar, não sei se é a melhor maneira de resolver estes assuntos, mas pelo menos sei que o objetivo que se queria, que era que isto acontecesse, pode ser talvez assim conseguido.
O Sr. Deputado Pedro Pinto fez uma proposta concreta, que se fosse, se de alguma forma, aceito pelos grupos parlamentares, tornaria o regulamento mais correto e não necessitaríamos de eventualmente proceder a algum modo. Resta apenas por esclarecer se essa interpretação retira aos grupos parlamentares a possibilidade do uso do direito de custodia.
Não retirar. Para além disso, haverá um novo, que, como é óbvio, só pode ser utilizado nesta comissão. Aliás, de outra maneira, não podia ser.
Muito bem. Tenho pedidos de intervenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, o deputado Vitalino Canas, que eu vi em primeiro lugar. Estava mais perto também.
Sr. Presidente, eu queria só solicitar ao PSD que pusesse a forma desta proposta por escrito, não a entendi totalmente ainda que a pusesse por escrito, parece-me, do que entendi, parece-me bem, mas talvez depois a formulação adequada fosse de ficar registada em ata, portanto não necessita de ficar no regulamento da Comissão, fica registada em ata para podermos ter uma referência futura daquilo que foi acordado, portanto o acordo cavalheiros teria essa expressão formal. Portanto, mas se pudesse haver aí uma fórmula escrita, era ótimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha combinado com o deputado Pedro Pinto fazer-lhe chegar uma sugestão do que poderia ser a regulamentação, ou a regulação, melhor dizendo, deste direito protestativo e julgo, já não me recordo bem do que escrevi, mas julgo que era qualquer coisa do género. Cada grupo parlamentar dispõe por sessão legislativa de um direito protestativo, à exceção dos dois maiores grupos parlamentares que terão direito a dois, porque eu acho que se tem que distinguir, como se distingue nos outros direitos protestativos, os partidos com maior representação dos partidos que têm uma representação mais pequena. Outra questão, enfim, o Sr. Deputado Pedro Pinto teve a gentileza de me informar hoje da reflexão que o PSD tinha feito sobre esta matéria. E eu julgo que os direitos protestativos que são atribuídos regimentalmente, digamos assim, que são atualizados sempre que há uma alteração da composição da Assembleia da República, são direitos protestativos que são distribuídos para as comissões permanentes da Assembleia da República e que um princípio, julgo eu, minimamente, enfim, de respeito pela pluralidade do funcionamento democrático da Assembleia, deve excluir quer as comissões eventuais, quer as comissões de inquérito, porque umas e outras não existem permanentemente, até podem não existir. Bom, mas se o PSD não encontra uma solução para este problema, nós esperaremos, como aliás o deputado Vitalino Canas já sublinhou, que haja, digamos, uma formulação mais precisa para nós podermos dizer se estamos de acordo ou não.
Sr. Deputado Pedro Pinto.
Eu aguardo, eu realmente não encontrei uma formulação mais precisa, mas disse que gostaria de a ter. E, portanto, para isso, conto com a colaboração de todos, nomeadamente daqueles que provavelmente serão os principais interessados em que isto aconteça. Porque se ela existir, da minha parte, eu não verei nenhum inconveniente em pô-la em cima da mesa. Como não a encontrei, o meu objetivo era que realmente esta comissão pudesse ter um debate o mais alargado possível, que não provocasse interferência com os direitos que já estão, de alguma forma, limitados nas outras comissões, nomeadamente nos partidos que estão na oposição, talvez para eu ter algum traquejo mais de oposição nos últimos tempos, perceba as necessidades que muitas vezes estas questões levantam, mas não queria criar agora o hábito de maioria. E por isso achei por bem fazer em relação a esta comissão estritamente. E se nós formos ver a proporcionalidade, se nós formos ver em relação a todas as comissões existentes, muito dificilmente algum de nós conseguirá uma. É evidente que os pequenos conseguiriam 0,2. E, portanto, por isso é que eu propus uma a cada um. Como já temos tantas audições previstas, já temos as 4 vindas cá do Ministro, também acho que estarmos a alargar muito mais esse número, não sei se será necessário, mas estou aberto a que o Sr. Deputado Vitalino Canas me dê aqui algum auxílio na formulação disso, porque eu penso que o objetivo claro e que nós queríamos que ficasse aqui bem manifestado é que realmente consideramos importante que haja a possibilidade, nomeadamente os pequenos partidos, de terem alguma audição nesta comissão, na medida em que os grandes, o PS, já tinham um número bastante grande e o PSD e o CDS podem resolver esse problema de outra maneira, como é de conhecimento de todos, sempre queremos cá a vida de alguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu sinceramente não consigo compreender qual é o obstáculo técnico ou técnico-jurídico que se opõe a resolvermos este problema com simplicidade. Eu julgo que basta a introdução de uma pequena norma no nosso regulamento que diga, sem prejuízo dos direitos putestativos atribuídos aos grupos parlamentares, nos termos gerais do regimento, os grupos parlamentares com assento na comissão eventual gozam de um direito putestativo para audições. Para não poder ser utilizado para um agendamento de outra coisa qualquer, para audições. Pronto, e julgo que ficava resolvido em sede de regulamento e de forma simples.
Sr. Deputado, Presidente Horta.
Muito obrigado. É exatamente neste sentido, eu acho que realmente é fácil, porque há 3 realidades diferentes, agora podia-se contemplar numa redação. Uma é os direitos putestativos gerais, outra é o direito putestativo desta Comissão e depois são as audições que são feitas por acordo, em que há uma proposta e que são feitas por acordo. Portanto, salvo o direito putestativo e aquelas que começarem em acordo, cada um dos grupos parlamentares pode propor por sua iniciativa uma audição. É isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, utilizando uma terminologia muito em voga, pela expressão corporal dos senhores deputados, pareceu-me que a proposta do Sr. Deputado Pedro Pinto era bem acolhida por toda a Comissão, por vários grupos parlamentares. E eu resumo-a, era para além dos direitos que o regimento atribui, tendo em atenção as características específicas desta comissão eventual, ela fixaria a possibilidade de cada grupo parlamentar solicitar a vinda por uma vez por cada sessão legislativa, mesmo que não tendo para isso o acordo das outras bancadas parlamentares. Penso que é uma proposta que foi bem acolhida, todas as pessoas tiveram tal comportamento corporal afirmativo, positivo, e se assim, se assim for, podíamos hoje já deixar, não finalizado, mas entendido, alcançado este consenso. Resta saber se esse consenso se traduz numa referência em ata, que sempre existirá, ou se traduz numa referência, que era agora a proposta do Sr. Deputado Miguel Tiago, numa referência em regulamento. Eu julgo que qualquer delas tem o mesmo efeito prático, estou absolutamente convencido. A referência nessa formulação em regulamento teria uma vantagem adicional, que é, daria uma imagem que, externa da forma como nós estamos a querer trabalhar, que julgo que é positiva, e de alguma forma criaria também para outras missões eventuais um precedente que também me parece ser um precedente de qualidade democrática. Portanto, se não houvesse nenhuma oposição, eu preferiria claramente a possibilidade, nos termos exatamente que foram referidos, e se isso não for contra o regimento ou qualquer outra lei fundamental, eu preferiria essa referência, mas em todo caso, também basta a todos nós uma referência em ata. É apenas uma questão que julgo que enriquecia o nosso regulamento.
Eu, mais uma vez, correndo o risco que na próxima reunião me chamarei a atenção por estar a fazer o contrário daquilo que disse, quero fazer referência que também prefiro a solução que foi encontrada, também prefiro esta solução, mas também quero ser muito claro que foi que era numa solução desta natureza que foram levantados alguns problemas a quando da reflexão da mesma. Não havendo, eu digo, prefiro esta e só, portanto, a questão da ata só em segunda hipótese.
Bem, tentaremos então seguir este caminho. Até ao final desta semana, os senhores deputados, os grupos parlamentares enviarão para os serviços da Comissão, de apoio à Comissão, as propostas nos vários pontos da ordem de trabalhos, para que na próxima reunião possamos aprová-los definitivamente. E se me autorizam para tal, suponho que possa fazer no exercício das minhas competências, mas eu, neste entretanto, contactaria o Governo no sentido de avaliar da possibilidade de, no quadro deste primeiro exercício de acompanhamento do programa, haver o primeiro contacto, a primeira audiência com o Governo e esta Comissão. Certo? Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado.